Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. Apresentação, Wagner Gomes.
Bom dia, são 7 horas e 45 minutos. Estamos começando o Bate-Bola Nacional desta terça-feira, 19 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. No controle geral, central técnica, Nielson Soares. E vamos aos destaques de hoje. Seleção brasileira joga às 10h30. Havaí é o primeiro rebaixado no Campeonato Brasileiro Série A. Vasco da Gama concede empate aos 51 minutos do segundo tempo. Essas são as manchetes de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Wagner Gomes. Fique por dentro.
Hoje tem jogo da seleção brasileira. Quem traz as notícias é o Rafael Monteiro.
A seleção brasileira enfrenta a Coreia do Sul nesta terça-feira, às 10h30 da manhã, no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Serão 5 mudanças em relação ao time que começou jogando na derrota contra a Argentina por 1-0 na última sexta-feira. Alexandro, Thiago Silva, Casemiro, William e Roberto Firmino saem, enquanto Renan Lodi, Marquinhos, Fabinho, Felipe Coutinho e Richarlison iniciam a partida. Com 5 jogos sem vencer, o técnico Tite fala sobre como está a sua cabeça neste momento.
Desesperado não estou. Sou um cara muito feliz e muito realizado. Sou muito feliz de estar onde eu estou. Sei das pressões, mas não tenho desespero, não. Isso não tem. Isso não faz parte do meu... Sou um cara muito bem resolvido em relação a isso. Tenho sim, é a busca de fazer um grande jogo amanhã. De que seja um grande espetáculo. Que a gente ganhe e jogue muito. Que a Coreia jogue muito, mas que a gente saia vencedor.
O Brasil vai a campo com Alisson no gol, na direita Danilo, dupla de zaga Marquinhos e Militão, na esquerda Renan Lodi, no meio campo Fabinho, Arthur e Paquetá, no ataque Gabriel Jesus, Coutinho e Richarlison. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Futebol feminino.
Lincoln Chaves fala sobre o Campeonato Paulista Feminino.
Quase 29 mil pessoas proporcionaram à Arena Corinthians o maior público de um jogo entre clubes no futebol feminino do Brasil. Torcida que viu as meninas do Timão coroarem uma temporada histórica com mais um título. Após a Libertadores, dessa vez foi o Campeonato Paulista, superando o São Paulo na decisão por 3-0. Vitória Albuquerque abriu o placar logo aos 4 minutos. Ela encerrou o torneio como artilheira com 11 gols.
É resultado de um trabalho que a gente vem fazendo há muito tempo. Não só eu, mas o coletivo todo. A gente faz muitos gols no time, tem várias artilheiras. A Milene, artilheira do Campeonato Brasileiro, a Crive também fez muitos gols nesse Campeonato Paulista. Eu acho que é o resultado de um jogo muito coletivo. Estou muito feliz de ter feito parte disso. Tenho muito para conquistar ainda, principalmente aqui no clube, junto à seleção. Eu sou muito nova ainda, então eu tenho muito para caminhar, mas já estou bem feliz com o que está acontecendo.
No segundo tempo, o Timão definiu a partida em 2 contra-ataques letais. Primeiro com Juliette, aos 3 minutos, e depois com Milene, aos 35. E ela não conteve a emoção, jogou a camisa para a torcida.
O futebol feminino precisa disso. É o que a gente sempre quis, a gente nunca desejou ter um salário igual masculino, a gente nunca quis nada igual. É simplesmente o reconhecimento. Eu acho que eles ter quase lotado todo o estádio, quase 30 mil pessoas, sem dúvida nenhuma, a maior torcida, o melhor time. Então, meu, o título veio para coroar o que eles fizeram por nós. Cantaram do início ao fim. Então, acho que quem está de parabéns hoje é toda a torcida que nos apoiou.
Maior artilheira do futebol olímpico, entre homens e mulheres, Cristiane também destacou a presença do público. E a atacante do São Paulo, que foi muito aplaudida pela torcida do próprio Corinthians, deixou um recado para as novas gerações do futebol feminino brasileiro.
Elas estão começando a pegar isso aqui, então estou pegando quase parando. Mas é importante, acho que é um passo muito grande que a gente deu, que a federação também tem dado com tudo que tem feito. Então eu acho que tomara que dê continuidade, né? Que não pare. O ano que vem tem a Olimpíada, a gente sabe que dá uma pipocada geralmente esses 2 anos de Copa Olimpíada, mas a torcida é para que continue e cada vez mais cresça e as meninas tenham mais oportunidade de poder aparecer.
Com a vitória, o Corinthians feminino chegou a incríveis 45 jogos de invencibilidade e termina o ano alcançando a final das 3 competições que disputou. Só o título brasileiro escapou nos pênaltis para a Ferroviária. Mas a conquista do estadual era justamente a que faltava. É que em 4 anos, desde a volta da equipe, o Timão agora sim ganhou tudo na modalidade. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Aconteceu nas Olimpíadas. Curiosidades Olímpicas.
Os 16º Jogos Olímpicos de Melbourne foram marcados por 2 situações inéditas, que viriam a se repetir em outras edições olímpicas. A primeira delas foi o boicote promovido por alguns países, movidos por motivos políticos. A China comunista e o Egito exigiram que o Comitê Olímpico Internacional impedisse as participações de Taiwan, que também se apresentava como China, e de Israel. Como o COI recusou o pedido, chineses e egípcios não foram à Austrália. A outra situação fez com que a Olimpíada fosse disputada em 2 países. Uma febre equina assolava o mundo e os australianos impuseram uma quarentena de 6 meses para os cavalos entrarem no país. O jeito foi organizar as competições de hipismo na Suécia.
Goiás.
O Vasco recebeu em São Januário a equipe do Goiás. Parecia tudo controlado para a equipe da Colina. Vencia o jogo por 1-0, gol marcado por Guarim aos 41 minutos do primeiro tempo. Só que nos acréscimos, aos exatos 51 minutos, Oswaldo Henrique fez contra, favorecendo o Goiás, cedendo um empate. O Vasco ocupa a 10ª posição com 44 pontos e o Goiás está em 11º com 43. Quem comenta é Mário Silva.
O Vasco da Gama perdeu uma boa oportunidade de ganhar 3 pontos no Campeonato Nacional. Saiu na frente contra o Goiás ontem à noite, 1-0, mas no segundo tempo recuou muito para garantir o 1-0. E acabou entrando naquela velha regra do futebol. Quem não tem um, não tem nada. Quem tem um, nada também tem. Esse que é o detalhe. E acabou levando empate no finalzinho num gol contra. Antes tinha acontecido um gol de empate pelo Goiás, um gol que foi anulado pelo VAR, discutível se houve ou não falta do He-Man, do Rafael. Fato é que o Vasco perdeu boa chance, o time acabou sendo vaiado, porque poderia ter subido mais na tabela. Subiu, mas acontece que como não vai jogar na próxima rodada, só volta a jogar no dia 28 contra o São Paulo, em São Paulo, pode perder, no momento, a 9ª posição. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Vasco ontem não jogou bem, não foi o Vasco do jogo contra a equipe do Flamengo, foi bem diferente, apesar de entrar com o mesmo time, e acabou dando chance ao Goiás de ganhar 1 ponto. O Goiás, no jogo de ontem, ganhou 1 ponto, e o Vasco perdeu 1 ponto. Da Rádio Nacional, Mário Silva.
Maratona Aquática.
Depois de vencerem as provas de 10 quilômetros, Ana Marcela Cunha e Marc-Antoine Olivier voltaram ao lugar mais alto do pódio neste domingo, na etapa de Inema do Campeonato Brasileiro de Maratonas Aquáticas. Desta vez, a dupla venceu a prova de 5 quilômetros da competição, também foram definidos os atletas que vão representar o Brasil na prova de 5 quilômetros no Sul-Americano do ano que vem. A prova feminina foi praticamente uma repetição dos 10 quilômetros. Ana Marcela Cunha venceu com o tempo de 1 hora, 5 minutos e 28 segundos, seguida pela peruana Maria Alejandra Garcia, que terminou com 1 hora, 5 minutos e 32 segundos. Bettina Lockester terminou em terceiro lugar. Com o resultado, Ana Marcela Cunha e Bettina se garantiram também na prova de 5 quilômetros do Campeonato Sul-Americano. Além disso, Bettina levou o título geral da prova de 5 quilômetros do Campeonato Brasileiro da temporada 2019. No masculino, há algumas mudanças em relação aos 10 quilômetros. O campeão se manteve o mesmo. O medalhista olímpico francês Marc-Antoine Olivier venceu a prova com 1 hora e 10 segundos. Desta vez, Alain do Carmo terminou em segundo lugar e o equatoriano Esteban Salgado completou o pódio. O segundo melhor brasileiro foi Alexandre Finco, que nadará os 5 quilômetros com Alain do Carmo em Buenos Aires no ano que vem e garantiu também o título de campeão geral da prova nesta temporada. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Campeonato Brasileiro Série B.
Hoje tem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Criciúma recebe o Paraná às 19 horas e 15 minutos e o Operário joga contra o Vitória às 21 horas e 30 minutos. O Bragantino lidera o campeonato com 72 pontos. Já é o campeão, pois o Sport vem em segundo lugar com 64 pontos, faltando 2 rodadas, não dá mais para alcançar. O Curitiba está em terceiro com 60 pontos.
Aconteceu no futebol.
Desde o princípio do futebol até o ano de 1970, nenhum jogador podia ser substituído por outro num jogo de futebol, o que dificultava muito quando algum atleta se machucava. A equipe tinha que ficar com 10 em campo ou com o jogador lesionado, apenas fazendo número, como se diz. Registrava-se então um desnível de condições, uma vez que o adversário tinha a vantagem de jogadores a mais. A FIFA e a International Board, entidade que regula as regras do futebol, decidiram pela permissão da substituição de até 2 jogadores por partida, a partir da Copa de 70 no México, o que muito ajudaria caso algum problema clínico ou tático acontecesse durante o confronto. Aliás, esse também foi o Mundial da estreia dos cartões amarelos e vermelhos, para fins de advertência ou expulsão dos atletas, já que os diferentes idiomas entre as diversas nações que participavam do evento era realmente complicado fazer o entendimento. Sendo assim, foi instituído os cartões. O primeiro jogador a ter a honra de sair do gramado para dar lugar a um companheiro foi o russo Vitor Meia, da ex-União Soviética. Ele saiu para a entrada de Anatoly Puzak no confronto entre Rússia, na época União Soviética, e México. Na abertura da Copa, 31 de maio de 1970, o jogo terminou 0 a 0.
Cruzeiro, Avaí.
Terminada a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, já temos o primeiro clube rebaixado para a segunda divisão. O Avaí jogou ontem contra o Cruzeiro no Mineirão e empatou em 0 a 0. Soma 18 pontos e não tem mais condição de sair da zona do rebaixamento. O empate acabou empurrando o Fluminense para a 17ª posição, com 1 ponto a menos que o Cruzeiro, que tem 36 pontos. 7 horas e 58 minutos. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Fiquem agora com Revista Brasil, com Walter Lima. Bom dia.
Bate-Bola Nacional.